dificuldade do produtor rural cumprir todos os requisitos que são colocados no manual de crédito rural para conseguir acessar esses recursos.
O setor entende que os bancos estão assumindo funções de órgãos ambientais. O Guilherme Campos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, destaca que a pasta defende que o PRODES só seja utilizado quando tiver 100% livre de erros.
Enquanto não houver uma segurança total para esse tipo de proibição de acesso ao crédito, não entre em vigor. Somente a partir do momento que nós tenhamos a certeza absoluta que isso aí não tem dúvidas do que está sendo colocado.
Métodos ajustados, como a precisão na questão ambiental, o Brasil ganha espaço no mercado internacional, como lembra o professor Paulo Vicente, da Fundação Tom Cabral.
Isso é uma bandeira econômica, isso é uma bandeira tecnológica. A gente não só tem muita terra, então a gente não ocupou toda a terra que a gente poderia, nem precisa. E a gente vem incorporando mais e mais tecnologias, não só com Embrapa, com melhores sementes, mas também agora chegando a agricultura de precisão, com muito mais tecnologia no campo. Então a gente consegue aumentar a produtividade, diminuindo o custo, diminuindo a pegada de carbono, pegada não ecológica, por assim dizer. Então a gente tem uma capacidade muito melhor do que, porque o clima aqui é muito melhor, a terra é muito boa efetivamente. Então, você vai comparar isso com a produtividade da Dinamarca, por exemplo, como um exemplo, assim, não tem como comparar.
Tesas, regulações ambientais e novas exigências no caminho do Brasil para o mercado exterior. A gente fala disso amanhã. Repórter Fabiano Frade.
7:38, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia os destaques do futebol.
De olho nas oitavas da Copa do Brasil, Cruzeiro recebe hoje Goiás do Mineirão.
O Atlético faz os últimos preparativos para encarar o Ceará, fora de casa.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
Seleção Volkswagen Mais é na Carvel. Garanta o seu Terra 2026 com bônus de R$12.000 no seu usado e taxa zero. E atenção, últimas unidades do T-Cross Highline com bônus incrível de até R$31.000 com seu usado na troca e taxa zero. Nunca compre um Volkswagen sem antes consultar a Carvel. 3280-9500. Consulte condições. Carvel Volkswagen no Prado e na Savassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo. O da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020-4020 e aproveite. Quem tem Unimed tem mais cuidado o tempo todo.
Você trabalha no comércio de bens, serviços ou turismo? Então você pode aproveitar tudo que o SESC tem para oferecer. Com a credencial SESC, você tem acesso a serviços de saúde, apresentações culturais, atividades esportivas, hotéis, viagens, cursos e muitas outras atividades. É mais lazer e qualidade de vida para você e sua família. Faça agora sua credencial SESC. Acesse sescmg.com.br. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Agora são 7:41.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Vamos atualizar o acidente na BR-040. Isabela Gouveia.
Viegas, agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está totalmente liberado na BR-040, na altura do quilômetro 468, em Sete Lagoas, próximo ao posto Canecão. Como a gente acompanha aqui na Itatiaia, um motorista morreu. Esse motorista dirigiu um caminhão carregado com cal que tombou na pista. Esse acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte, mas a pista sentido Brasília precisou ser totalmente bloqueada para a retirada desse veículo. Ainda assim, tem pelo menos 4 quilômetros de congestionamento para quem segue no sentido Brasília e pelo menos 2 quilômetros de fila para quem segue no sentido Belo Horizonte. Não há previsão, então, de quando esse fluxo vai ser normalizado. Falando aqui da capital, o trânsito completamente travado na Avenida Cristiano Machado por conta de um acidente no acesso ao túnel da Lagoinha. Já tem lentidão por mais de 3 quilômetros desde o bairro Ipiranga. A BH Trans foi acionada para o local. Quem ainda sai de bairros das regiões Norte ou Nordeste, a Avenida Antônio Carlos é rota alternativa para o motorista. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:42.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Quem chega com tudo é a Nath Fiuza. Nath, Copa do Brasil. Amanhã em um galão da massa lá no Ceará. Mas hoje tem um cabuloso, hein? No Mineirão, lotado, hein? Bom dia pra você.
Bom dia para você também, viu, Eustáquio? Quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia, pois é, vamos falar de Copa do Brasil, né? Vamos conhecer hoje os primeiros classificados para as oitavas de final desse torneio, que é tão querido pelos torcedores e é tão visado também pelos clubes em função aí das suas premiações milionárias, né? As partidas de hoje no Beira-Rio, 7:30 da noite, nós teremos o Atlético de São João del Rei em campo contra o Internacional. Na partida de ida, que foi disputada em Florianópolis, o Colorado venceu por 2-1, portanto tem a vantagem do empate para logo mais. O Atlético precisa vencer, né, por pelo menos um gol de diferença para forçar a disputa por pênaltis ou quem sabe até um placar mais tranquilo, mais elástico para o Atlético já se tornar o primeiro representante mineiro na próxima fase da Copa do Brasil. Vale lembrarmos que o Atlético não jogou em casa o primeiro jogo em São João del Rei, porque o seu estádio não cumpre a exigência mínima de 10 mil lugares, essa exigência que é estipulada pela CBF para essa fase agora da Copa do Brasil. Já às 9:30 da noite no Maracanã, nós vamos ter Fluminense e Operário de Ponta Grossa. No jogo de ida no Paraná, as equipes empataram por 0-0, então tá tudo em aberto, quem vencer fica com a vaga. No Mineirão, no mesmo horário, aí sim, nós teremos o Cruzeiro enfrentando o Goiás. Na primeira partida em Goiânia, empate por 2-2, então hoje o Cruzeiro precisa vencer ao lado do seu torcedor do Mineirão lotado para confirmar a sua classificação. Com as informações do time Celeste, o repórter Rubem Júnior.
O Cruzeiro esta noite em campo pela milionária Copa do Brasil, maior vencedor da competição, entra em ação às 9:30 da noite contra o Goiás, depois de empate na ida pelo placar de 2-2, deixando de lado o Campeonato Brasileiro com ótimos números. O técnico Arthur Jorge, que tem 7 partidas no comando com 5 vitórias, deixando de lado também a Copa Libertadores, que é pauta apenas para outra semana, jogo contra o Boca em Buenos Aires. Para hoje, o técnico do Cruzeiro tem a volta do Kaique na lateral esquerda, também o Christian, que volta reforçando o meio campo, o Arroio volta no ataque, Cruzeiro que vai ganhando boas opções, por exemplo, o próprio Sinisterra, que foi bem contra a equipe do Bahia e pode ganhar uma boa sequência com a camisa do Cruzeiro, atleta que está emprestado pelo Bournemouth da Inglaterra, e o Cruzeiro vai exercer o poder de compra. Agora vamos aguardar também o desenrolar de toda a situação. Cruzeiro, né, adquirindo 50% e ainda terá outros 50%. Depende muito do rendimento do atleta. O Cruzeiro também de olho no mercado. Igor Júlio, atleta do Brighton da Inglaterra, tem 28 anos, passagem rápida pelo futebol do Brasil, pelo Bragantino. Neste ano, pelo futebol inglês, tem apenas 5 partidas. O Cruzeiro está de olho, vai oficializar uma oferta para buscar a sua contratação. Mercado agitado no meio do ano, o Cruzeiro vai quente na tabela. Mas a pauta de hoje é a milionária Copa do Brasil. Tá certo, bom dia!
Tá certo, Rubens, bom dia. Amanhã será a vez do Atlético, então, buscar a sua classificação na Copa do Brasil. Duelo contra o Ceará e o técnico Eduardo Domingues tem dúvidas para montar a escalação, não é isso? Cláudio Rezende.
São dúvidas médicas importantes no Galo. O zagueiro Juan e também o Bernard. Eles reclamaram de dores na região do pé, ambos, no jogo do fim de semana, né? O Juan no aquecimento e o Bernard receber um pisão na etapa final. Ambos podem ficar de fora. A exemplo do Vitor Hugo, meio campista que já esteve ausente em 3 partidas da última semana do Galo, desde o clássico, com um problema muscular. Por outro lado, Barba Domingues vai contar com o zagueiro Lianco e com o volante Alan Franco, que estavam suspensos no Campeonato Brasileiro. O time viaja hoje à tarde para um duelo importante contra o Ceará. O empate garante o Galo na próxima fase da Copa do Brasil, milionária competição. Por isso, a escalação será de time titular.
Obrigada, Cláudio Rezende. Hoje, nossa jornada esportiva a partir de 8 da noite, direto do Mineirão, para contar essa história do Cruzeiro na Copa do Brasil. Notícias do esporte com Nath Fius aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Boa terça-feira.
Obrigada, Nath. Ótima terça-feira para você. Agora, 7:47, no próximo bloco. Trump embarca hoje para a China em meio à pressão por acordo com o Irã. É o nosso noticiário internacional que já está chegando.
Contagem regressiva. Faltam 30 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Vitaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá 2 pratos pelo preço de 1 nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso. Aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet. Aproveite mais, pagando menos.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Você trabalha no comércio de bens, serviços ou turismo? Então você pode aproveitar tudo que o SESC tem para oferecer. Com a credencial SESC, você tem acesso a serviços de saúde, apresentações culturais, atividades esportivas, hotéis, viagens, cursos e muitas outras atividades. É mais lazer e qualidade de vida para você e sua família. Faça agora sua credencial SESC. Acesse sescmg.com.br. SESC em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG.
10 para as 8. Itatiaia Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embarca hoje para uma viagem oficial à China em meio a um cenário de tensões comerciais, disputas tecnológicas e negociações diplomáticas envolvendo segurança internacional e economia global.
A visita inclui reuniões em Pequim com o presidente chinês Xi Jinping, além de encontros com autoridades econômicas e representantes do setor empresarial chinês. A agenda prevê discussões sobre o comércio bilateral, tarifas de importação, tecnologia, inteligência artificial e os conflitos no Oriente Médio.
A viagem ocorre em um momento estratégico para as relações entre Washington e Pequim. Nos últimos anos, Estados Unidos e China ampliaram disputas relacionadas ao comércio internacional, à produção de semicondutores, ao avanço tecnológico e à influência geopolítica na Ásia.
Trump desembarca na China, defendendo uma postura mais dura nas relações comerciais com os chineses. O presidente americano voltou a afirmar recentemente que pretende proteger a indústria dos Estados Unidos e reduzir a dependência econômica americana de produtos chineses.
Encerrada a retirada de passageiros e tripulantes do cruzeiro afetado por um surto de rotavírus, deixou 3 mortos e casos confirmados em 7 países. Daniela Franco.
Os últimos dois aviões transportando 28 passageiros do navio de cruzeiro MV Ondios, atingido por um surto de antivírus, aterrissaram nessa madrugada em Eindhoven, na Holanda. Entre eles, há 8 holandeses e 20 outras pessoas de diferentes nacionalidades que serão repatriadas a partir da Holanda em direção a seus países de origem. Já o navio MV Ondios, da operadora Oceanwide Expeditions, deixou a costa da ilha de Tenerife na noite de segunda em direção à Holanda, transportando 25 membros da tripulação, além de um médico e de uma enfermeira. Até o momento, há 7 casos confirmados da cepa Andes do antivírus e outros 2 casos suspeitos relacionados ao surto no MV Ondios. Nessa manhã, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o trabalho não terminou e que outras contaminações poderão ser confirmadas nas próximas semanas.
7:52. Daqui a pouco, ministros indicados por Bolsonaro assumem hoje o comando da Justiça Eleitoral.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo. O da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020-4020 e aproveite. Quem tem Unimed tem mais cuidado o tempo todo.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. ALMG.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
7:55. A partir de hoje, a Justiça Eleitoral vai ficar nas mãos de 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
A mudança ocorre às vésperas da corrida eleitoral de 2026, marcada por forte polarização política e pelo debate sobre combate à desinformação, uso de inteligência artificial em campanhas e segurança no sistema eleitoral.
O ministro Nunes Marques assume hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio de 2026 até 2028. O ministro André Mendonça será o novo vice-presidente da corte. A cerimônia de posse acontece no plenário do TSE em Brasília e está marcada para começar às 7 horas da noite. A expectativa é de uma solenidade rápida com o discurso do novo presidente do tribunal. Depois da cerimônia oficial, a acontece o tradicional beija-mão, quando autoridades e convidados formam fila para cumprimentar o novo presidente da corte. A posse deve reunir representantes dos três poderes em Brasília. Uma das curiosidades da cerimônia é que Nunes Marques convidou ex-presidentes da República para o evento. Entre os convidados estão Jair Bolsonaro e Fernando Collor, que atualmente cumprem prisão domiciliar após condenações no Supremo Tribunal Federal. O convite a ex-presidentes é considerado tradição nas posses da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Após a solenidade no TSE, está previsto uma festa em um salão de eventos em Brasília. Segundo informações dos organizadores, os convites para o evento custam cerca de R$ 800 e incluem comida e bebida liberadas. A confraternização é organizada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Nunes Marques vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições gerais de 2026, que tem primeiro turno marcado para o dia 4 de outubro. Como presidente do tribunal, ele terá papel central na organização do processo eleitoral. Entre as funções estão o registro de candidaturas, a divulgação dos resultados das eleições e a coordenação da logística das urnas eletrônicas em todo o país. De Brasília, João Rosa.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Roberto, o que esperar da condução do ministro Nunes Marques no TSE e que tipo de desafios políticos ele terá pela frente, hein? Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. Indicada em outubro de 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral com alguns desafios. O primeiro é institucional, a defesa das urnas eletrônicas atacadas desde as eleições de 2018 pelo bolsonarismo é uma pauta prioritária da Corte Eleitoral. Isso se torna particularmente mais importante em tempos de inteligência artificial. O novo presidente pretende desenvolver parcerias com universidades em tentativa de reduzir o efeito nocivo da inteligência artificial nas campanhas. Nunes Marques tem declarado que atuará em defesa da urna eletrônica. Apesar de seu posicionamento no julgamento do TSE em 2023, que tornou Bolsonaro inelegível em decorrência da reunião com embaixadores realizada no Palácio do Planalto em 18 de julho de 2022, quando fez ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Quando votou pela absolvição do ex-presidente das acusações por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, Nunes Marques enalteceu o sistema de votação do Brasil, considerando-o seguro e confiável. Nunes Marques tem sinalizado que nessas eleições pretende evitar acionar o poder de polícia da instituição para impedir irregularidades no pleito. Ao mesmo tempo em que é considerado um ministro com alinhamento ideológico à direita, tanto o campo lulista quanto o campo bolsonarista reconhecem o perfil moderado e conciliador de Nunes Marques. Bolsonaristas apostam que com ele à frente do TSE, o clima com a justiça eleitoral vai melhorar em relação às gestões anteriores. Já lulistas avaliam haver espaço para um comportamento neutro, já que o ministro tem boa relação com políticos de diversos espectros ideológicos. Nunes Marques chegou em 2011 ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região por nomeação da então presidente Dilma Rousseff. Natural do Piauí, ele era próximo do então governador Wellington Dias, hoje ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em 2025, por exemplo, Lula indicou o desembargador do TRF1, Carlos Pires Brandão, nome apoiado por Nunes Marques, para uma vaga do Superior Tribunal de Justiça. Para a posse de Nunes Marques na presidência do TSE desta terça-feira, foram convidados todos os 513 deputados federais e 81 senadores, todos os ex-presidentes da República, inclusive Jair Bolsonaro e Fernando Collor de Mello, que cumprem prisão domiciliar. Lula já confirmou presença. É o protocolo. A presidência do TSE não será o único desafio de Nunes Marques. Nessa segunda-feira, ele foi sorteado para ser o relator do pedido de revisão criminal da condenação de Jair Bolsonaro no Supremo. Caberá a ele agora conduzir o processo que pede a anulação da pena do ex-presidente. A tendência é de que não vá impor ritmo acelerado ao caso. Berta Macaron, para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas, 1 minuto em Belo Horizonte. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, o noticiário de 8 horas.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Começamos o giro acionando Isabela Gouveia para falar do trânsito, mais acidentes no anel rodoviário. É isso, Isabela?
Isso mesmo, Viegas. Trânsito impraticável agora nos dois sentidos do anel rodoviário por conta de dois acidentes. Para quem segue no sentido do Rio de Janeiro, tem uma batida envolvendo carro e moto na passagem pelo Olhos d'Água, faixa da esquerda bloqueada. O motociclista está ferido, percebo aqui pelas câmeras da BH Trans, que já tem congestionamento desde o viaduto da Teresa Cristina, totalizando mais de 4 quilômetros de fila. Para quem segue no sentido Vitória, o cenário é ainda pior. Uma batida envolvendo duas carretas após o viaduto do Shopping Del Rey, uma faixa só liberada, e por isso já tem mais de 8 quilômetros de congestionamento desde o viaduto da Avenida Amazonas. Ninguém ficou ferido, mas tem toda essa lentidão, já que somente uma faixa está liberada, sem previsão de liberação total da pista. Há impactos também na pista marginal por conta do excesso de veículos. A BH Trans está no local. Quem puder, então, evite o anel rodoviário nos dois sentidos, principalmente para quem segue no sentido Vitória. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e declínio de temperatura do ar. Na capital mineira, a mínima foi de 16 graus e a máxima deve marcar 25, com umidade relativa do ar em torno de 60% à tarde. Repórter Aline Neves.
8 horas, 3 minutos, destaque de polícia nesse giro de 8 horas.
Vai ser sepultado daqui a pouco, às 8h30, no cemitério Parque Jardim da Cachoeira, em Betim, o corpo do trabalhador vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Familiares e amigos despedem-se de Antônio Felipe Ferreira Pires, 27 anos. Ele trabalhava como motorista por aplicativo na madrugada do último domingo, quando desapareceu. Horas depois, o corpo foi encontrado com um corte no pescoço, na Lagoa Várzea das Flores. A PM colheu dados do veículo e rastreou o carro roubado. Um suspeito foi preso pelos militares e ele entregou dois comparsas que também foram presos. Repórter Oswaldo Diniz.
8h03, a seguir, ministro da Fazenda participa hoje de audiência sobre fim da escala 6x1.
Anvisa estuda ações contra vídeos sobre polêmica com detergentes da IP.
E ainda, os detalhes da cerimônia de lançamento do plano de 11 bilhões de reais para combater o avanço do crime organizado no Brasil.
Se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais.
Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês e a vales compras de R$500 todos os dias.
Leite longa vida Piracanjuba litro, exceto especiais, 4,78. Açúcar Delta Coronip 5 quilos, 11,98. Asa ou coxinha da asa super frango congelada quilo, 9,98. Óleo de soja Vitalível Veleiro, 900 ml, 6,48.
Marte Minas, aqui sua compra dá sorte.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Você sabe o que é o Profimed? É o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que vai trazer um impacto direto na qualidade da medicina praticada no Brasil. Ao estimular avaliação, atualização e boas práticas, o Profimed contribui para um exercício profissional mais seguro. Isso beneficia o médico, que atua com mais preparo, e o paciente, que recebe um atendimento mais qualificado. No centro dessa proposta está a segurança da população e o fortalecimento da medicina responsável. O Profimed é a base para uma boa prática profissional. E a partir de agora, o Conselho Federal de Medicina estará ainda mais perto de você no Minuto CFM. Saiba mais em portal.cfm.org.br. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8:06, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. O ministro da Fazenda participa hoje de uma audiência na Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, o ministro deve ser questionado sobre os possíveis impactos econômicos da redução da jornada de trabalho. Bom dia para você.
Exato, bom dia, Eustáquio, bom dia, Fernando, e bom dia também para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Esse é o principal questionamento feito por parlamentares de oposição e também deputados que questionam o texto que foi apresentado pelo governo federal, que não prevê nenhuma compensação para essa redução da jornada de trabalho. Lembrando que a proposta feita pelo governo federal reduz de 44 para 40 horas semanais a jornada de trabalho, prevendo assim, portanto, um fim da escala 6x1 e a instalação aí de uma escala 5x2, onde você trabalha 5 dias na semana e folga durante o final de semana, lembrando tudo isso sem a redução da jornada de trabalho. Só que há um impasse muito grande nesse texto, porque deputados, né, que são contra esse projeto e também grupos empresariais que têm comparecido em Brasília frequentemente para a discussão desse projeto, têm pedido ao governo alguma forma de compensação, como, por exemplo, uma desoneração da folha de pagamento, algo que já havia sido feito anteriormente pelo próprio governo federal. O governo não pretende ceder nessa queda de braço e vai tentar manter essa pauta, justamente mantendo a redução da jornada de trabalho, mas sem essa redução do salário. Lembrando que na semana passada, Dorigan, né, que é o ministro-chefe da Fazenda, ele já indicou ser contrário à criação de benefícios fiscais para compensar os empresários por essa mudança. Por outro lado, ele também defendeu uma discussão de regras de transição para alguns setores. Esse é o aceno que o governo tem feito para o setor empresarial, que é esse período de transição, um período de transição que o governo espera que não seja tão longo, mas já há deputados propondo que essa transição seja de até 10 anos para o fim da escala 6x1. Bom, o relator da proposta, o deputado Léo Prates, ele está acelerando esse projeto, quer apresentar o parecer até o próximo dia 21, e a votação na comissão especial, onde o texto está tramitando agora, está prevista para o dia 26 de maio. Tanto o Palácio do Planalto quanto o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, esperam que esse texto seja votado e aprovado ainda no mês de maio, Eustáquio.
Ô Pedro, outro assunto. O presidente Lula se prepara para lançar hoje o pacote de medidas voltadas à segurança pública, custo de R$11 bilhões.
Exato, e é uma cerimônia que vai acontecer no Palácio do Planalto, daquelas em que a gente vê várias viaturas, vários equipamentos ali comprados pelo governo enfileirados para fazer aquela foto bem bonita, né? E curioso até porque a gente já vê parte dessas viaturas passando aqui pela esplanada, já está começando a ser montado já esse cenário aí da apresentação de logo mais, começa às 10 da manhã. Bom, o presidente Lula está lançando esse pacote, são R$11 bilhões previstos, né, para investimentos justamente na área da segurança pública. Esse evento, como eu disse, ocorre em um momento complicado para a segurança pública, né? Tem ganhado mais espaço no debate público e principalmente visando as eleições deste ano. Lembrando que Flávio Bolsonaro, né, que é o candidato de oposição, também tem pegado muito firme na pauta de segurança pública e acusado bastante o governo. O governo espera dar uma resposta, não somente com investimento, mas também com o trabalho de inteligência, né? O foco do programa que será lançado em instantes é atingir a estrutura financeira das facções criminosas, e do total desses 11 bilhões que foram anunciados, né, cerca de R$1 bilhão serão recursos diretos da União, e outros 10 bilhões vão financiar ações em estados e municípios, principalmente nas polícias civil e militar, além também de bombeiros e todas as forças de segurança. O plano prevê 4 frentes principais, né? Combate ao dinheiro do crime organizado, reforço da segurança nos presídios, ampliação de investigações de homicídios e também enfrentamento ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, perdão. Entre as medidas, né, que estão já anunciadas, já estão adiantadas, está o fortalecimento das forças integradas de combate ao crime organizado, a criação de um Centro Nacional de Inteligência Penal, a expansão de bancos de perfis genéticos, né, para a coleta de DNA, e também operações integradas nas fronteiras para rastrear a rota das armas que entram aqui no Brasil. De Brasília, Pedro Nascimento.
8:11, o Ministério da Saúde critica a circulação de vídeos nas redes sociais que mostram influenciadores consumindo detergente após a suspensão de produtos da marca IP.
A pasta alertou para os riscos de intoxicação e danos graves à saúde.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a decisão da Anvisa de suspender produtos da marca IP foi técnica e criticou os vídeos que circulam nas redes sociais com pessoas que chegam a ingerir detergente para contestar a medida. Segundo o ministro, esse tipo de conteúdo distorce informações e pode colocar vidas em risco.
A Anvisa recebeu esses vídeos e está analisando cada um deles, os seus meios jurídicos e que medidas pode tomar em relação a esses vídeos. Eu estou aqui enquanto ministro da Saúde reforçando a irresponsabilidade desses vídeos. Nós estamos falando de crianças que assistem as pessoas tomando detergente em frasco de detergente, passando detergente no corpo, querendo atacar e deslegitimar o papel de uma agência reguladora como a Anvisa.
Mesmo após a liberação dos produtos, a orientação das autoridades de saúde é que os itens afetados devem ser evitados até a conclusão do recolhimento. O Ministério da Saúde reforça que ingerir qualquer produto de limpeza pode causar intoxicação grave. No mesmo dia, o presidente Lula sancionou no Palácio do Planalto a lei que cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. A data escolhida é 12 de março, quando foi registrada a primeira morte pela doença no Brasil em 2020. Durante a cerimônia, Lula fez críticas à condução da pandemia no governo de Jair Bolsonaro e defendeu a preservação da memória como forma de evitar que erros se repitam. O presidente também citou a disseminação de desinformação ao longo da crise sanitária.
Vacina não podia ser dada em criança, que vacina poderia ser dada nisso, porque a vacina causava tal coisa. Nós temos que dar nome para a gente aprender, no mínimo, a respeitar o ser humano. Porque se a gente ficar na passividade, Padilha, e acontecer outra pandemia, eles vão agir do mesmo modo. Então, se a gente não der nome aos bois, esses cidadãos vão transitar pelas ruas como se fossem seres humanos que tivessem um mínimo de sentimento como humanista.
A nova lei tem caráter simbólico e educativo. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e busca reforçar a importância das políticas públicas de saúde, além de marcar o impacto da pandemia que deixou mais de 700 mil mortos no país. De Brasília, Aline Peçanha.
8:13, depois do intervalo você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Após decisão judicial, serão retomados trabalhos de comissão que analisa cassação de vereador de BH.
Ântica! Tem ninguém, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder. Cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
8:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, fala pra gente sobre o trânsito na Cristiano Machado nesse momento, né? Nesse dia de interdição da via para obras.
Eustáquio, agora o motorista enfrenta congestionamento na Avenida Cristiano Machado, na pista sentido centro, em outro ponto, na chegada ao Minas Shopping. Por lá tem uma ocorrência que deixa o trânsito travado, já com reflexos desde a estação de metrô Floramar. Por isso, o motorista que ainda sai do Vitor Norte, neste momento, encontra trânsito melhor pelas avenidas Pedro I e Antônio Carlos, mesmo com alguns pontos de congestionamento. Atualizo também a situação do anel rodoviário, principal ponto de lentidão nesta manhã de terça-feira, por conta de um acidente envolvendo duas carretas após o shopping de O Rei, no sentido Vitória. Já são pelo menos 9 quilômetros de congestionamento antes mesmo do viaduto da Avenida Amazonas, sem previsão de liberação total da pista. O trânsito opera em somente uma faixa. Ainda vale a dica para o motorista evitar completamente o anel rodoviário. A BH Trans está no local e ninguém ficou ferido. No sentido Rio de Janeiro, trânsito liberado, onde agora há pouco teve um acidente com carro e moto na passagem pelo Olhos d'Água, mas ainda assim também há congestionamento. É com vocês aí no estúdio.
8:17. A partir de agora, empresas responsáveis por fios rompidos ou sem uso, que representem algum risco para a população, devem ser acionados pela Prefeitura da Capital Mineira para remover os cabos.
A publicação que regulamenta a prática está publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira e estabelece que as empresas que não retirarem a fiação quando acionadas serão multadas em valores que podem chegar a R$24 mil.
A lei foi sancionada em janeiro deste ano. Com a regulamentação assinada pelo prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, a Prefeitura passa a ter instrumentos práticos para fiscalização, notificação e aplicação das penalidades previstas.
8:18. A Itatiaia acompanha os desdobramentos do incêndio que atingiu um imóvel e matou diversos animais na região norte da capital. O repórter Kleber Ribeiro está no local e traz as atualizações. Kleber.
Pois é, está. Como a Itatiaia vem acompanhando, né? Era uma casa que moravam aí 4 idosos, todos eles irmãos, com idades entre 65 e 70 anos. Por sorte, eles não ficaram feridos, mas os animaizinhos, né, da casa ficaram e alguns também, inclusive, morreram. Foram 5 passarinhos, né, que estavam na gaiola, não resistiram à inalação da fumaça, e também 5 cachorros, né, 5 pets que estavam ali. Um, inclusive, deles ficou em estado mais grave, mas foi reanimado, então, por um profissional e conseguiu escapar, agora passa bem. A gente volta a falar ao vivo aqui da rua Aloísio Machado, aqui no bairro Planalto, zona norte de Belo Horizonte, né? Onde esse incêndio assustou os moradores por aqui e agora, né? Quem mora na casa tá contabilizando os prejuízos para de fato tentar reerguer a vida, visto que a casa não tem seguro. A gente conversou aqui, né? Com uma das filhas da moradora, a Gleice Kelly Góes, ela que é assistente social, inclusive tá até fazendo esses trâmites, né, ajudando toda a família. Ela contou um pouco como é que foi essa ocorrência. Vamos acompanhar.
Esse incêndio, ele começou entre 7 e 8 horas da noite. Moram aqui 4 idosos, que é minha mãe e meus 2 tios e uma tia.
Qual que é a idade deles?
É entre 65 e 70, 72.
Como é que vocês ficaram sabendo?
Eu fiquei sabendo por ligações de vizinhos. Eu tava em aula, né? Na hora eu não tava podendo pegar o celular. E aí, quando eu assustei, falaram que minha mãe estava bem, que estava tudo bem com os bichinhos também, mas que tinha pegado fogo na casa.
E aí o fogo consumiu tudo, né?
Foi muito rápido, porque começou no curto-circuito numa tomada do quarto da minha mãe, que é o quarto da frente, da casa. E aí, por ter muito material combustível dentro do quarto, que era muito papel de exames médicos, plásticos, almofadas, o estofado, a cama, aí foi muito rápido, aí o fogo se espalhou.
E aí parece que tinha alguns passarinhos na gaiola também, infelizmente eles não resistiram, né?
Não, eram 5 pets, né, cachorros, e tinha os passarinhos, os 5 morreram.
Parece que um cachorro também ficou um pouco mais grave ali, porque inalou fumaça, mas depois conseguiu se restabelecer.
É um cachorro mais antigo, né? Ele é mais velhinho, né? Da família mesmo, ele acabou inalando fumaça e acabou ficando bem mal, mas conseguiram restabelecer, ele também tá bem. Aí agora a gente precisa de algumas casas acolhedoras para manter esses animais, porque como as pessoas mesmo que moram aqui não conseguem voltar, o que dirá os pets, né? E tá todo mundo separado em 2 casas só. Não tem como a gente abrigar todo mundo.
Inclusive é uma casa bem antiga, né? A casa tinha seguro, alguma espécie de seguro ali?
Não, uma casa bem antiga sem seguro. A gente não esperava que isso fosse acontecer, então a gente nunca nem pensou, né?
Muito bem, 8:20, os vizinhos do entorno, né? Até tentaram apagar as chamas inicialmente ali com uma mangueira antes da chegada dos bombeiros, mas as viaturas, né? Chegaram aqui, os militares também fizeram todo esse trabalho para apagar as chamas. Agora o fato é contabilizar os prejuízos e contar mesmo com a solidariedade de uma família muito simples aqui do bairro Planalto que vai precisar dessa ajuda da população. Repórter Clever Ribeiro.
Agora 8:22, a Câmara Municipal retoma hoje as investigações contra um vereador de Belo Horizonte por suspeita de fraude no domicílio eleitoral durante as eleições de 2024.
A decisão da Justiça permite a continuidade das apurações internas, mas impede, por enquanto, eventual cassação do mandato pelo Legislativo.
As atividades da comissão processante criada para apurar uma denúncia contra o vereador de Belo Horizonte, Lucas Ganem, do MDB, retoma com as atividades nesta terça-feira. Os 3 integrantes do colegiado devem apreciar 8 requerimentos, entre eles a convocação de testemunhas chaves para o caso. Os trabalhos da comissão haviam sido suspensos no início de fevereiro, após uma decisão judicial. Uma liminar concedida recentemente autorizou a retomada das investigações contra Ganem na Câmara. Essa decisão, no entanto, traz algumas limitações para o Legislativo. A denúncia aberta por unanimidade contra o vereador acusava Ganem de cometer fraude no domicílio eleitoral para poder se candidatar na capital em 2024. No entendimento da Justiça, esse pré-julgamento não cabe ao Legislativo. A comissão processante poderá, portanto, analisar se Ganem mora em Belo Horizonte durante o exercício do mandato e também eventuais contratações arbitrárias de cargos comissionados. Repórter Luísa Marques.
8:23, no próximo bloco você acompanha. Minas amplia a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de hoje.
Mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Já tá de pé, põe a água no fogo, prepara o café, o chão a enxada, no peito suor, se o desafio é grande, a fé é maior. Quem vive no campo sabe bem, que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o cenar. O clima que muda, o custo que aperta, a lida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera. A sorte chega, aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe.
sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema FAENG Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
8:26, o Hospital do Ipiceng registra aumento nos casos de doenças respiratórias. E para conter o avanço da contaminação da gripe influenza, um dos vírus mais perigosos, a partir de hoje, Minas Gerais amplia a vacinação contra a gripe para toda a população. Então vamos acionar o nosso repórter João Felipe Loli com mais informações sobre esse assunto. Loli, diz pro povo, como é que faz, hein? Bom dia.
Oi, Fernanda, bom dia a você e a quem acompanha o Jornal da Itatiaia, são 8:26. A gente está aqui na porta do Hospital da Ipiceng, na área hospitalar de Belo Horizonte, para trazer essas informações, porque o hospital, como todas as unidades de saúde de BH e de todo o estado, vem registrando aumento na procura por conta das doenças respiratórias. Aí pode ser gripe, pode ser covid, pode ser outros quadros, e esses quadros podem evoluir para situações graves, que são conhecidas pela aquela sigla, né, que a gente aprendeu na pandemia, SRAG, SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Conosco aqui no jornal a médica infectologista e coordenadora da Comissão de Controle de Infecções do Hospital do Ipiceng, Renata Alana Maciel. Doutora Renata, são comuns os casos de gripe nessa época do ano e eles tendem a aumentar, essa é a tendência, né? Bom dia.
Bom dia, João. É isso mesmo, agora com o frio chegando, né? A gente tende a ficar mais fechado, ambientes mais mal ventilados e existe um risco de aumentar sim.
Quando a gente fala de proteção, né? A vacina é um dos principais mecanismos contra a gripe, contra a covid, até foi ampliado o alcance da vacina contra a gripe. Os índices estão muito baixos em quase todas as cidades aqui de Minas. A senhora chegou aqui mais cedo usando máscara, que a senhora tirou para entrevista, higienizar as mãos. A gente tem que se proteger de todas as formas possíveis, né? Vacina e esses autocuidados.
Sim, a higiene das mãos, vacinar, quem ainda não vacinar, correr pro posto para vacinar. E a gente fala uma coisa que chama etiqueta respiratória. Tá com algum sintoma, vai precisar sair de casa? Coloque uma máscara e evite ambientes muito fechados. Ficar em ambiente mais ventilado é o ideal.
Se o quadro está ali ainda incipiente, não é algo tão grave, pode ser tratado em casa, às vezes com aquelas teleconsultas que tem nos planos de saúde, até no poder público, se apertar, procurar um centro de saúde, procurar um hospital.
Sim, quem estiver sentindo que está ficando muito cansado, que está fugindo do curso normal que a gente costuma ver, procurar o serviço de saúde para ser avaliado prontamente.
Obrigado pelas informações. É o recado, Fernanda. Vacinação e autocuidado. Ainda não se sabe aqui em Belo Horizonte quanto que essa vacinação contra a gripe vai ser ampliada. O anúncio ontem do governo do estado, os municípios estão se preparando, tendência de que nos próximos dias essa vacina já esteja disponível para toda a população. E eu já tô com a roupa de ir, viu, Eustáquio Ramos? Liberou a vacina para minha faixa etária, eu vou lá me proteger, sei que o amigo vai também.
Liberou, tomou. Um abraço, Valdir. Ô, Loli, bom trabalho para você, 8:29, agora é Valdir.
Itatiaia Agro.
Ô Valdir Barbosa, enquanto os Estados Unidos decidem reabrir as portas para a carne brasileira, a China mantém a muralha contra o produto. Bom dia para você.
Bom dia. Enquanto os Estados Unidos anunciam redução de tarifas de importação da carne bovina para regular o mercado americano e reduzir a inflação, a China afirma que vai aplicar sobretaxa de 55% na carne brasileira, assim que a cota em vigor estiver esgotada. Falando de Donald Trump, o presidente americano vai anunciar redução de tarifas para vários países que exportam carne de boi para os Estados Unidos. A medida vai valer até o dia 10 de novembro. Brasil, Austrália, Argentina, Nova Zelândia e Uruguai deverão ser os países beneficiados com a medida provisória de Trump. Além de ter hoje o menor rebanho bovino dos últimos 70 anos, os Estados Unidos, ao lado do Canadá e do México, terão a Copa do Mundo, que movimenta o turismo e o consumo de carne e outros alimentos. O Brasil tinha para esse ano uma cota de 65 mil toneladas de cota, que já se esgotou, e entraria em vigor uma taxa extra de 26,4%. Enquanto as portas se abrem para o mercado americano, a muralha chinesa permanece de pé contra o boi brasileiro. A China acaba de alertar que 50% da cota estabelecida para a carne do boi do Brasil já chegou a Pequim. Pelo volume de embarques, é provável que o restante possa se esgotar em 60 dias. E a partir daí, o governo chinês vai cobrar um adicional de 55%. E os valores vão se tornar absolutamente inviáveis. Serão aproximadamente 700 mil toneladas de carne bovina que o Brasil vai deixar de embarcar para a China. Produtores e exportadores brasileiros esperam que o presidente Lula consiga uma nova química com o líder comunista chinês Xi Jinping, assim como houve com Donald Trump. Afinal, o coice do boi chinês foi bem maior do que o americano contra o pecuarista brasileiro. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8:31 a seguir. Operação agora da Polícia Federal mira tráfico, facções e lavagem de dinheiro em parte do país.
Ciro Nogueira nega ter recebido mesada de Daniel Vorcário e reafirma pré-candidatura ao Senado.
Seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Chegou sua chance de sair de Fiat Zero na estrada Fiat. Tem Argo por apenas 84.990 com emplacamento em PVA grátis. Fastback com até 25 mil reais de bônus no seu usado. Pronta entrega, mais emplacamento e primeira revisão grátis. Cronos com taxa de 0,99 em 48 vezes. E sua carta de consórcio contemplada vale até 5 mil reais de bônus. Consulte condições. Estrada Fiat, Pampulha e Linha Verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem, hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada aí.
Se não é urgência, nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
8:34, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta terça-feira, 12 de maio de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 24 graus. Agora aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 17 graus.
Minas Gerais está entre os estados alvos de uma nova operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas e armas, além da atuação de facções criminosas e crimes de lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão em 16 estados do país.
5 dias após ser alvo da Polícia Federal, o senador Ciro Nogueira divulga um vídeo nas redes sociais em que nega ter recebido mesada do banqueiro Daniel Forcaro ou quaisquer valores ilícitos do Banco Master. O presidente do PP classificou a ação como perseguição política e reafirmou a pré-candidatura ao Senado pelo Piauí.
O ministro Cássio Nunes Marques toma posse hoje da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro André Mendonça vai ser o vice.
A cerimônia está marcada para começar às 7 horas da noite, na sede da corte. Representantes dos três poderes e todos os ex-presidentes da República, incluindo Fernando Collor e Jair Bolsonaro, que estão em prisão domiciliar, foram convidados.
Os ministros indicados por Bolsonaro vão assumir o comando do tribunal durante uma eleição. Ambos vão ser responsáveis por conduzir o processo eleitoral de 2026, do qual o primeiro turno está previsto para o dia 4 de outubro.
Mãe do funkeiro MC Kevin diz que vai pedir a reabertura das investigações sobre a morte do cantor Diana Rogers.
A mãe do funkeiro MC Kevin disse que pretende reabrir as investigações sobre a morte do filho. Valquíria Nascimento fez o comunicado em suas redes sociais, ao lado de dois amigos do artista, MC PH e MC Ig. MC Kevin, a gente lembra, morreu em 2021, após cair da varanda do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Na época, os familiares do cantor levantaram dúvidas sobre a morte do MC. No vídeo, Valquíria e os amigos do cantor disseram que pretendem pagar por uma perícia especializada e um detetive. E não ficar, nas palavras deles, alimentando teorias, fecha aspas. Na época do ocorrido, o delegado que investiga o caso concluiu que não houve indícios de crime doloso, ou seja, a polícia descartou a possibilidade de brigas ou ações violentas antes da queda. O caso foi arquivado em julho de 2022.